Sejam muito bem-vindos a mais um episódio trágico e aleatório deste podcast. Que olhem, ainda aqui está. Mais uma vez falhei uma semana, peço desculpa, mas eu sinto que ainda me estou a ambientar esta nova vida, que é acordar às 5h30 da manhã. Eu há semanas estou cheia da pica e há outras que eu estou falecida. Mas antes de começarmos esta conversa, passemos para jingle.
Tragicamente aleatório, tragicamente aleatório, tragicamente aleatório.
Espero que vocês estejam bem. Como eu estava a dizer, pá, é chato viver com alguém e ter horários. É muito chato. Porque imaginem, a pessoa tem que se adaptar a nós temos que adaptar-nos à pessoa. E ainda ontem eu sinto que estou em. Que estou com uma privação de sono, estão a ver? E nem sequer tenho uma criança. Mas tenho um cão. E tenho um namorado. Ah, e a minha voz está assim porque eu estive afónica, entretanto. Mas já vos conto porquê. Porque eu deito-me cedo. Eu até ontem dei a ideia de, olha, deitamos a ver a série, mas naquela de vamos adormecer cedo, tipo, vais desligar a televisão. Não. Não, eu adormeci, ou seja, dormitei e depois acordei à meia-noite e meia com ele ainda a ver televisão, a levar com luz, a fazer barulho. Pá, não. E disse, meu, não. Lindo, não, porque eu dei liberdade para isso acontecer, porque já tinha de outra vez dito isso e depois voltou a ir para a sala ver televisão à noite, que ele adora, não é? Mas depois, quando se deitava, vinha-me acordar, ou falava com o cão, ou mandava-me flashes para a cara a gozar comigo. Estão a ver? Isto é a maturidade da pessoa que está comigo. E então, eu sinto que a maior parte da noite, quando eu durmo sozinha, porque o Gonçalo vai trabalhar assim. Durmo bem, tipo, pesada. Quando ele está aqui, eu não durmo. Para alguém que durma com outra pessoa que sente o mesmo que eu, é que a minha vida de sono, quando eu vivia em casa dos meus pais, era muito melhor do que agora. Eu não tinha televisão no quarto, eu deitava, mexia no telefone, ali um livro e adormecia. Aqui não, eu tenho uma televisão. A televisão manda luz. O botão de desligar não funciona, então tenho que pôr a merda de um temporizador. Ai, gente, eu hoje sinto que estou mesmo numa privação de sono há imenso tempo e hoje foi mesmo o meu limite. Estou aqui a desabafar convosco. E eu acho que ninguém ouve isto, não é? Apesar de saber que ouvem, tenho sempre a sensação que isto é tipo um diário audível. É assim que se pode chamar, eu não sei. Então estou assim, semana passada estive bada bem, com energia, apesar de dormir pouco também, tive este problema. Hoje não, estou aqui a morrer. Estou aqui a morrer de sono. E para piorar a situação, o meu cão tem problemas. Eu tapo, ele mexe, destapa, chora para eu tapar. Ele, quando vai dormir para a minha avó, não faz isto. Dorme o tempo todo na salinha e a minha avó não vai tapá-lo. E quando ele vai para a creche, também não está lá ninguém a tapá-lo. Portanto, ele é um mimadão, a culpa é minha, sim. E agora ele está aqui e vai começar a ladrar porque está a ouvir vizinhos. Jack, não. Olha, não vais voltar para aqui. Porque depois ele mete-se debaixo das minhas mantas. Ocupa espaço. Este cão está, pá, nem sei explicar o que é que eu estou a sentir. Se alguém está desse lado que já passou por isto, não conseguir dormir uma noite seguida, pá, ajude-me. O que é que eu posso fazer? Porque este serzinho já me anda a irritar, tanto ele como o dono. Portanto, vamos lá ver como é que vai correr a noite de hoje. Eu depois daqui a uma semana vou dar feedback de como é que está a minha situação. Porque imagina, não me custa acordar às 5h30 da manhã. Obviamente não é aquela coisa, uau, estou bem, bem. Mas se eu dormir pelo menos 7 horas seguidas, eu estou bem. O problema é que eu não durmo 7 horas seguidas, eu acordo de hora a hora para tapar o cão. Mas isto é normal? O cão acorda-me para o tapar porque tem frio. Lindo! What the hut? Hã? What the hut? What the hell? Como assim? Como assim este cão acorda-me de hora a hora para eu o tapar? Eu não estou a falar de um bebé que precisa de mamar. Não, estou a falar de um cão que chora por porque tem frio, eu tenho que tapá-lo. Mas quando não dorme em casa, só preciso dorme no cimento e não faz nada destas coisas e não chora. Isto é um mimadão, a culpa é minha. É. É. E eu estou em privação de sono. Ai, gente, sério. Mas pronto. Daqui a uma semana vamos ver como é que isto está. Entretanto, porquê que eu estou rouca? Porquê? Porque eu fui para o concerto do Ed Bad Gang. O Ed Bad Gang. Ah, o que eu estou a dizer? O Ed Bad Gang. É que depois eu estou assim. Eu não estou bem. Eu digo coisas sem nexo. Foi um concerto do Caraças. Nós tivemos emissão à tarde no Campo Pequeno. Foi a minha primeira emissão fora do estúdio. Foi muito fixe. Curti muito. Curti bem o concerto. Cantei, dancei, berrei. Fiquei sem voz no domingo. No domingo estava angustiada, estava ansiosa, estava sem voz. Também estava com uma ressaca, por isso é que estava assim. E aos domingos eu fico sempre angustiada, fico sempre triste, fico... Eu não sei explicar. Eu já nem quero que chegue o próximo domingo, já estou a pensar no como é que me vou sentir, pá, que seca. Fico sempre assim, pá. E já lembro aos tempos da escola, ou tinha testes, já a segunda-feira ficava triste, ou então não havia as bitches da escola que me faziam bem bullying. Bitches do caraças. E até mesmo as minhas melhores amigas, que eram péssimas minhas amigas, tipo, como é que eu considerava aquelas coisas minhas minhas amigas, pessoas que me tratavam mal. Mas enfim, não é? Que enfim, que agora deixaram traumas para a minha vida. E eu já desbloqueei esse trauma, que já sei do que é que se passa, do que se trata, mas ainda assim fico angustiada, enfim. Portanto, se calhar não está bem resolvido, Joana. Foi bem fixe, mas fiquei sem voz. Ontem não consegui ir para a rádio. Segunda-feira não consegui, estava sem voz, ainda assim está assim esta voz de panico. No domingo estava uma voz de apito e foi melhorando, mas pronto, é o quê? Agora estou a olhar para as horas e 18 e 18, vamos lá ver o que é que representa hora espiritual 18 e 18. Hora espiritual 18 e 18, e vou ver a seguir 15 e 15, à tarde, no domingo estava a descansar e de repente acordei, olhei para o relógio e eram 15 e 15. Outra mensagem importante das horas iguais, 18 e 18, é que elas mostram que a prosperidade vai aumentar na sua vida. Contudo, isso não vai acontecer sem um esforço da sua parte. Nesse sentido, você deve seguir a ideia de dar para receber. Oh, lindo. Eu dou bué, ok? Portanto, estou a ir bem. 15 e 15, porque eu depois esqueci, mas foi no domingo, já estamos a uma terça. É o horário de investigação. Identifique que os seus prazeres estão pautados em algo benéfico ou em algo maléfico a você. Algo que está-se perdendo. É possível que você esteja acumulando dúvidas e inseguranças sobre o que traz bons sentimentos. Sobre o que te traz bons sentimentos. Olha, é capaz. É capaz. Mas eu ia dizer qualquer coisa. Agora já me esqueci. Pá. Pois é, isto, estou com o cérebro de ervilha. Ah, então, no episódio passado falei sobre sexo em casais. Lembram-se? Não, não é em casais. Não é tipo em conjunto. Mas o sexo num casal. E muitas pessoas mandaram mensagem a dizer, Joana, tipo, como assim? Há pessoas que acham que um casal, tipo, quando já tem muitos anos de atenção, faz sexo todos os dias. Tipo, os solteiros principalmente. E eu, coitados, pois, realmente. Portanto, não sou a única pessoa a sentir isto, ok? Portanto, fico feliz por saber que a minha realidade, não é? É a mesma que a vossa. Porque eu fiquei chocada com coisas que vi na internet e tudo, pessoas a acharem. Eu nem sei se falei disto, mas vi um artigo de uma pessoa que se diz sexóloga, que os casais têm que fazer amor todos os dias e que é super normal isso acontecer. A normal é não acontecer. E eu, ok, se calhar sou normal, pronto, acho que foi daí que veio a minha conversa. Já não me lembro bem, mas sei que foi daí de alguma coisa. E pronto, foi isso. O Macão está aqui desejado, desejoso de ladrar. Para, tipo, alguém que sabe um tratador que me ajuda, que ele fica em casa sem ladrar feito parvo, porque fica sozinho, que ele para, tem ansiedade por estar afastado, principalmente de mim, tipo, isto é uma doença que este cão tem. E eu vou a qualquer lado, ele segue-me, ok? Eu saio um segundo, ele chora. É querido, mas cansa. O que é que eu ia dizer? Ah, estava aqui então a gravar podcast, não é? E a iniciar, e do nada ouço o meu vizinho da frente a sair de casa. Que acho que é o mais novo, é uma criança. Mas os pais são iguais. Eles são filipinos, isto para contextualizar, que eles estão sempre de chinelos. Pá, como assim? Tão frio do caraças. E eu ouvi o puto as escadas fora de chinelo para passear o cão. E está sem calção. Como assim? Eu nunca percebi isto. Expliquem, porque supostamente lá o clima é muito mais quente. Portanto, isto para eles devia ser muito mais frio. E não o contrário. Eles não são camões que têm lá frio e vêm para aqui e este frio não é nada para eles. Não. Tipo, não. Portanto, expliquem-me, porque eu estou neste momento na cama a gravar podcast, pois eu sou esta pessoa, sim. O meu podcast para mim é uma forma, é um diário, é desabafar com alguma coisa, percebem? E então, eu estou confortavelmente deitada, encostada, vestida toda de pijama, quente e de mantinha, estão a ver? Mas manta tipo quente, não é uma mantinha daquela da Primark que faz um furo só de um espirro, não, é quente, é rija. Também não cubro todos aqueles que vocês ficam lá de baixo e não se levantam, atenção. Portanto, expliquem-me porque não consegui compreender, nunca consegui compreender. Até há pessoas que me dizem, ah, pois, tipo, os brasileiros e tudo, que é na boa, eles, tipo, não têm frio nenhum cá. E eu penso, mas eles vêm. Ok, que no Brasil há vários sítios, sim. Mas, dos que eu sei, vêm de sítios quentes. Portanto, não faz sentido. Ou então eu sou uma grande burra. E se for, avisem-me, porque é assim. Olha, estou agora a ouvir o miúdo a subir outra vez. Estão a ver, de chinelos. Eu, neste momento, estou burra mesmo do cérebro. Portanto, é normal, ok? Vocês acharem. E, Jack, não. Queres dizer alguma coisa? Fala para aqui. Queres? Pois. Ele vai ladrar a pessoa e tu lhe dá. Tu lhe dá um micro, mas ele não quer saber.
Fala para aqui. Estão a ouvir? Desculpem lá este silêncio, mas é só ele a ver se ele ladra.
Eu estou um pouco longe, se calhar vocês não estão a ouvir, mas pronto. Já está, Jack? Já? Pronto. Outra coisa, eu agora trabalho, não é? Ou seja, sempre trabalhei, mas antes eu era a minha própria chefe, não é? Eu agora tenho um diretor e também sou a minha própria chefe fora da rádio. Só o que é que acontece? Olha, querem ver, ele vai ladrar? Vai ladrar? O que é que acontece? É que eu agora tenho que tirar férias. Eu antigamente nem tinha noção. Tipo, eu tirava férias e não tinha de dar justificações a ninguém. E ao certo, eu nem sei quantos dias de férias é que eu tirava, na verdade. Será que chegava aos 25 dias? Eu não me recordo. Mas sei que estou a sentir uma pressão mental, não fosse o Capricórnio, de tirar férias, que, oh meu Deus, quero ir estes dias, e estou em estes, e vai sobrar para estes, mas eu tenho que ter outros dias, imagina que estou cansada e tenho que tirar um dia ou outro, oh meu Deus, e agora? Pá, chill, 25 dias é bué, e estás só a tripar à toa para variar, porque eu sou assim na vida. Então é engraçado ver agora, eu aos 30 anos, não é? Inserida numa empresa, e ter que ter estas responsabilidades que não tinha, que simplesmente estava-me a lixar, tirava férias quando o Gonçalo podia ter férias, tirava férias quando as minhas amigas podiam ter férias, eu é que me adaptava. Então é super engraçado ver que aos 30 anos sou este ser que está a tripar por ter de tirar férias. Que na verdade é chato, porque depois vocês têm que canalizar essas férias com outros colegas, não é? E é estranho. E depois eu já tenho bué planos, eu não tenho planos nenhums. E depois eu digo, pá, na boa, não tenho nada para marcar. Estão a ver? E depois que vai chegar a altura eu vou querer marcar e não dá. Pronto, só um desabafo destes. Ai, que eu estou que nem posso, pá, estou aqui a falar, tenho que ir passear o cão, pá. Eu acho que ter um cão, a pior parte é passear. Quando é passeios assim de xixi e cocó, estão a ver, assim ao final do dia, principalmente, que é quando custa mais. Porque agora de manhã é o Gonçalo que passeia, como a rádio, safei-me disso, antes era sempre de manhã e à noite. Ou só ia quando eu não podia mesmo. É assim, lol. Então, estou assim, estão a ver? Sinto que já falei bué em 13 minutos. O que é que eu ia dizer? Enfim, falei bem, mas não falei de nada, estão a ver? É mais ou menos isso. E outra coisa que eu queria falar, que é inveja nas amizades, porque para mim faz-me boa confusão amigas terem inveja umas das outras, porque isso para mim, inveja, já é algo negativo. Estão a ver? Até vou ver aqui ao Google, inveja nas amizades. Inveja na amizade. Eu acho que isso é bué da mau. Tipo, Se eu sou amiga de alguém, eu quero bem para essa pessoa. Se essa pessoa está a passar por algo fixe, eu tenho que estar feliz por ela e não com inveja. Até porque tudo o que é meu virá até mim. Tipo, não vale a pena estar a invejar nada do outro se é do outro, não é? Tipo, hello. Olha, vim aqui ao Google prestando atenção às interações. Vim aqui a uma cena para perceber se. Como saber se um amigo tem inveja de você? Tão bom. Presta atenção a elogios falsos. Ui. Mas como é que nós sabemos que é falso? Por exemplo, essa pessoa pode encontrar uma maneira de parecer elogiosa, enquanto na verdade está-te insultando. Digamos que você tenha conseguido um emprego novo. O elogio dúbio pode ser algo do género. Que ótimo, eles não costumam contratar pessoas com tão pouca experiência, mas parabéns. Ai, credo, pois sim, já levei com estes. É verdade, já levei com estes. Não neste tema, mas já levei assim com os elogios de dar aos parabéns, mas a rebaixar ao mesmo tempo. Naquelas tóxicas que eu vos falei, sabem? Que é isso que eu não entendo. Tipo, eu não tenho interesse em ter inveja de um amigo meu. É triste. É triste. Observe se esse seu amigo diminui as suas conquistas. Ou seja, imagine que você tirou 10 na prova. Essa pessoa pode falar: não se precipite, ainda temos metade do semestre pela frente, então cuidado com o excesso de confiança. Ah, mas isto aqui tipo, pode ser real. Tipo, imaginem, por exemplo, eu para estudar tipo, tinha grande nota e depois já me estava a lixar e se calhar recebesse este conselho era fixe. Além de menosprezar as suas realizações, alguns amigos invejosos podem até dar um passo adiante e fazer comentários que ofusquem qualquer conquista sua. Eles podem enfatizar que já conquistaram algo melhor e mais importante, como eu me lembrei daquela aula de cálculo. Era uma matéria muito mais difícil que essa e eu tirei 10 em todas as provas. Sim, isto é ser invejoso, tipo, isto é ser porco. Perceba a ausência de estímulo e incentivo. Qual que é o exemplo? Não há exemplo? Amigos seguros de si celebram conquistas uns dos outros, enquanto alguns podem parabenizá-lo. Estão a gostar do meu português? Parabenizá-lo com entusiasmo se algo der certo na sua vida. Um amigo invejoso reagirá de forma diferente. Ele pode dizer algo curto e grosso, como legal, cumprimentos. Esse cumprimento não aparecerá de coração. Não parecerá de coração ou verdadeiramente animado. Parece uma parva a ler, desculpem. Veja se o seu amigo se está afastando. Uma pessoa que antes era muito presente na sua vida, que pode dizer que está muito ocupada e sem dar desculpas para não encontrar com você. Pois, também você tem que ver isso, né? Muita atenção. Muita atenção. Perceba que o seu amigo o escuta. Uma pessoa com um olho grande se enjoa de ouvir tudo sobre o sucesso alheio. Talvez sinta que o seu amigo fica desinteressado sempre que você começa a falar de trabalho, faculdade, relacionamento novo. Ele pode olhar para o outro lado, ficar no celular e não no celular e não comentar e não fazer comentários ou perguntas sobre a sua vida. Prestando atenção no comportamento do seu amigo, parte 2. Fique de olho no pessimismo. Ele costuma não ligar muito aos seus novos esforços. Digamos que você queira aprender algo novo, ele pode fazer uma lista com motivos para não seguir em frente com a sua ideia. Esse amigo também é pessimista em relação a si mesmo. Quando você sugerir uma solução para um problema, ele pode logo dar um não. Tipo, um empecilho. Ok, está bem, tchau. Repare que se ele está te imitando, verifique se ele reclama de injustiça. Bem, ok. Analise se o seu amigo gosta de chamar a atenção. Monitor, ah, pois é, Brasil, Portugal. Vocês perceberam? O comportamento social da pessoa. Seu amigo invejoso pode tentar excluí-lo. Talvez ele saia com outras pessoas e não com você. E os outros parem de convidá-lo para saídas e eventos. Ok, está bem. Lidando com o um amigo invejoso, coloque-se no lugar da pessoa. Pense nos motivos pelos quais o seu amigo pode ter inveja e analise o estado emocional dele. Caso ele esteja vivendo uma fase ruim, pois é isto, depois isto depende do que as pessoas estão a viver. Mas há pessoas que são só más. Há pessoas que são só cabras. Cabras más, ok? Que são assim a vida inteira. Pronto, era só isto. Achei um tema interessante. Discuti isto há pouco tempo com uma amiga minha. Discuti, debatemos este assunto e acho interessante, porque há mesmo inveja em amizades. Isso é estranho para mim, porque se tu és meu amigo, portanto tens inveja de quem é meu? Eu fico feliz pelas suas conquistas, que fico feliz pelas minhas. Se te passaram, ok? É isso. Portanto, se vocês têm inveja de algum amigo vosso, Pá, parem, pensem o porquê de vocês estarem assim. Isto é sobre vocês, não é sobre ele. Ok? Parem, não sejam essas pessoas. Vamos a ter noção se fazem o favor. Não sejam invejosos, ok? Boa. Very nice. Que engraçada. Pronto, olha, não tenho muito mais a adiantar, não é? Porque vocês também têm mais que fazer do que me estar aqui a ouvir já há 20 minutos, por amor de Deus. Prometo não falhar. Eu digo sempre isto, depois falho, portanto vou-me calar. Mas eu sinto que vai sair mais vezes o podcast. Sinto que sim. Gostava de ver este podcast. Não é que não leva a sério, mas gostava mesmo de levá-lo mais a sério, ou seja, de arranjar uma nova imagem, porque estou farta de ver a minha cara naquela imagem, não sei explicar. E está sempre tipo a sair cenas, estão a ver? Tipo, não falhar. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito mais de ter um podcast com alguém do que estar a ter um podcast sozinha. Essa é a realidade. Mas pronto, por agora é o que é. Estão a ver? Este é o episódio 38. Espero que tenham gostado. Um beijo nessas bocas. Olhem, gostosíssimas. E até para a semana. Espero que tenham uma semana do caralhete. Beijo.